Seja bem-vindo à Conversa Capital. Esta semana recebemos Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e Presidente da Federação Europeia de Bancos Alimentares. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Penso que capital em Portugal, como em qualquer outro país do mundo, são as pessoas. Diria que capital é aproveitarmos todas as pessoas que temos, dando oportunidade a que todas as pessoas, independentemente da sua idade e independentemente da situação em que se encontram, possam sentir-se felizes em Portugal, e isso significa poderem contribuir para o país e poderem tomar conta da própria vida.
É pensar nas pessoas também que existe o Banco Alimentar. O volume de ajuda ou de pedidos que chegam ao Banco Alimentar sofreu alterações no último ano, mantém-se igual? Qual é que é, enfim, a caracterização que pode fazer?
No último ano não houve uma diminuição dos pedidos que recebemos por parte das instituições. Os bancos alimentares não entregam produtos diretamente a pessoas carenciadas. Aquilo que fazem é estruturar uma rede de instituições de solidariedade social que no terreno assiste com alimentos as pessoas que mais precisam. E esta assistência é feita sob a forma de alimentação confeccionada, que é servida nos lares, nas creches, etc., ou sob a forma de entrega de cabazes de alimentos às famílias. E, portanto, aquilo que nós temos é uma noção muito, muito clara, porque é muito, muito próxima, das necessidades de cada família em concreto, e das várias famílias, que são diversas consoante o sítio do país onde se encontram, mas sobretudo das necessidades e da situação que afeta estas pessoas. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que no último ano não houve uma diminuição dos pedidos de ajuda às instituições e também não houve uma diminuição dos pedidos de ajuda das instituições aos bancos alimentares.
Como é que podemos interpretar o facto de não ter havido uma diminuição do número de pedidos de ajuda num contexto em que a situação económica e social está lentamente a melhorar?
Eu diria que essa melhoria ainda não chegou às populações com mais baixos rendimentos e, portanto, aquelas que, de facto, recebem a ajuda alimentar. E diria também que muitas das pessoas que estavam desempregadas ainda não voltaram a encontrar lugar no mercado de emprego, pelo menos num mercado de emprego digno e que pudesse gerar o rendimento que necessitavam para manter o nível de vida que tinham esperado e para o qual tinham dimensionado as suas despesas.
Estamos a falar de que volume? Ou seja, portanto, vocês são 21 bancos alimentares e apoiam 2.630 instituições, é isso?
Sim, e através destas instituições contribuímos para a alimentação de cerca de 420 mil pessoas. Portanto, em números objetivos, os 21 bancos alimentares ajudam a alimentar 4% da população portuguesa. E isto são números muito importantes, e que deviam preocupar-nos. É que isto significa que em Portugal há muitas pessoas que precisam de ajuda para comer. E quando uma pessoa precisa de ajuda para comer, é quando no fundo está mesmo que muito necessitada. Porque a alimentação é um bem de consumo que não tem equivalência e não tem qualquer semelhança com qualquer outro tipo de bem de consumo. É que sem comida não se vive. Não é sobreviver, é que não se vive. E, portanto, quando famílias precisam de ajuda para comer, é porque a sua situação é, de facto, mesmo muito grave. Em Portugal há 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e há 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 420 euros por mês. E, portanto, 1/5 da população portuguesa é pobre. E não poderia ter uma vida digna se não tivesse o apoio que tem das prestações sociais, certo, mas também o apoio afetivo e o apoio efetivo que é dado pelas instituições de solidariedade social.
Então, mas isso significa que, se os números se mantêm iguais, que nada está a ser feito para alterar a situação e que as pessoas que tinham fome ontem são as pessoas que têm fome hoje?
Eu não sei se são as mesmas pessoas.
Sim.
Aquilo que lhe digo é que continua a haver muitas pessoas, muitas famílias, que precisam de ajuda para poder aguentar ou levar o mês até ao fim. E aquilo que lhe digo é que não há uma diminuição dos pedidos de ajuda às instituições de solidariedade social, até porque Como sabem, em Portugal nós temos uma coisa tremenda que é a pobreza estrutural. E a pobreza estrutural tem mais a ver com a idade, com as baixas pensões de reforma e com a falta de qualificação para aquilo que o mercado de trabalho pede. Depois tivemos anos tremendos em que a pobreza conjuntural foi de facto impressionante e esta tem mais a ver até com a situação...
Os anos de 2011, está-se a referir a esses anos?
Sim, 2011, 2012, já começou um pouco em 2010 e esta pobreza tinha mais até a ver com a situação das famílias que estavam muito sobreendividadas e que houve muito, muito desemprego. Uhum. Aquilo que eu lhe digo é que houve muitas pessoas que tinham acesso às prestações sociais de desemprego e que as perderam e que não entram nas estatísticas de desemprego. Hoje em dia, de facto, há taxas de desemprego menores, mas nós continuamos a ter muitas pessoas desempregadas que deixaram de ter acesso a essas prestações sociais, sobretudo as pessoas não qualificadas.
As estatísticas mostram que a taxa de cobertura de desemprego tem, de facto, vindo a diminuir, ou seja, há cada vez mais desempregados sem
direito a nada.
Sem direito a nenhuma prestação.
E essas pessoas procuram o apoio das instituições.
Acha que há espaço para as políticas públicas atuarem aí, estendendo o subsídio de desemprego, estendendo o subsídio social de desemprego? O que é que o Estado pode fazer, ao nível das políticas de rendimentos, para acudir a esse tipo de situações?
Eu acredito no Estado Social. E eu sou uma grande defensora do Estado Social. Mas eu acredito que para nós podemos manter o Estado Social para, efetivamente, a quem ele se deve destinar, e que são as pessoas que não têm nenhuma alternativa e que incumbe ao Estado apoiar, então tem que ser repensado. E, portanto, há todo um conjunto de políticas sociais, como dizia, que tem a ver com esta situação e com esta realidade das pessoas que, de facto, deixam de ter direito ou deixam de poder beneficiar dos apoios ao desemprego, à situação de desemprego e que não arranjam emprego. Nós, em Portugal, temos um conjunto muito, muito grande de pessoas que são pouco qualificadas ou não qualificadas e que hoje têm a concorrenciar com elas pessoas muito qualificadas. Não se muda uma sociedade sem educação e não se muda uma sociedade sem formação. Mas aquilo que nós temos hoje em dia é que temos jovens que saíram das universidades, mas que acabam por estar em empregos que eram normalmente preenchidos com pessoas menos qualificadas e não é, hoje em dia, invulgar encontrar-se assistentes hospitalares, caixas de supermercados, técnicos de segurança que têm licenciaturas. Ora, estes empregos eram muitas vezes desempenhados por pessoas com menos qualificações. E estas, onde é que vão arranjar emprego? Então, isto causa aqui uma grande pressão, mas também causa uma grande pressão na economia paralela, na economia que não paga imposto. E, portanto, nós voltámos a ter um peso grande das pessoas que trabalham com pescados, que não contribuem, portanto, para o sistema fiscal e, portanto, não descontam sequer.
E salários então, não declarados também das empresas,
exatamente,
não é?
Exatamente. Claro. E isto causa aqui uma grande pressão na sociedade, porque, por um lado, de facto, estas pessoas precisavam ter um emprego normal, remunerado e com os descontos todos que deveriam ter, mas, por outro lado, não o encontram. Mas precisam de dinheiro para viver e, portanto, têm que trabalhar. E trabalham por fora. Toda a gente recorre a estas pessoas.
Mas podemos
portanto,
concluir
todos
daí...
nós estamos envolvidos num sistema que é difícil de mudar.
Mas podemos então concluir daí que se calhar a situação social não é assim tão dramática, tendo em conta que as pessoas acabam por arranjar formas alternativas e não declaradas de rendimento?
Eu digo-lhe que a situação social é muito preocupante e não sei qual é a sua percepção e qual é o peso que põe nessa palavra dramática e o peso das palavras é importante. Agora, eu digo-lhe que nós temos muitas pessoas que não têm dinheiro para viver. Não têm o dinheiro e, sobretudo, não têm o dinheiro que dignamente poderiam ganhar com o seu trabalho e que deveriam ganhar com o seu trabalho. E, portanto, esse adjetivo que usou é, para mim, inquieta-me. É porque, para mim, é dramático quando as pessoas não podem, de facto, contribuir plenamente para, com o seu trabalho e com o seu esforço, poderem suportar todas as suas despesas que querem fazer e que gostavam de fazer. E isso é que nós temos hoje em dia em Portugal, muitas pessoas que não podem.
Então como é que vê uma medida como, por exemplo, o aumento do salário mínimo? Isso para si faz sentido nesse contexto?
Para mim faz sentido o aumento do salário mínimo, até porque nós temos salários, muitas pessoas que ganham, que têm salários muito, muito baixos, e quando aumenta o salário mínimo, consequentemente, também depois aumentarão as pensões de reforma, não é? Porque há algumas indexações, espero pelo menos. No entanto, eu pergunto se as empresas podem aguentar aumentos dos salários sem despedimentos, porque eu sou economista e, portanto, eu estudei que nós temos que, em relação a todas as medidas, fazer uma análise custos-benefícios. E eu, neste momento, a coisa que eu mais queria era que se pudesse combater o desemprego, aquele que é declarado e aquele que não é declarado, porque escapa aos sistemas de contagem. E, efetivamente, nós temos muitas pessoas desempregadas que não estão, neste momento, a ser contadas.
Ou seja, faria mais sentido, do seu ponto de vista, criar medidas que criassem emprego do que, eventualmente, um aumento do salário mínimo?
Eu penso que as duas em paralelo seria o ideal. É urgente neste momento criar-se emprego, e criar-se emprego para pessoas que são menos qualificadas. Isso é muito, muito, muito necessário. Nós tínhamos grandes obras públicas que absorviam este tipo de pessoas e neste momento nós temos alguns bairros periféricos onde temos muitas pessoas encostadas sem ter nada que fazer, e isso é muito triste para as próprias pessoas, mas pode causar uma grande pressão social.
Nos últimos meses nós tivemos algumas reposições parciais de rendimentos, nomeadamente ao nível do rendimento social de inserção, do complemento solidário de idosos, que vai de encontro precisamente aos pensionistas mais pobres, de que falava, também do abono de família. Estas prestações, o aumento destas prestações, acha que serão importantes para reequilibrar a situação social? São insuficientes?
Eu penso que são muito importantes, sobretudo do ponto de vista das pessoas que podem ter um acréscimo nos seus rendimentos, mesmo que esse acréscimo pareça residual. É que quando as pessoas têm muito pouco dinheiro, qualquer aumento é muito importante, desde que esse aumento depois não seja absorvido por outro tipo de medidas, como, por exemplo, aumentos de IVA ou outros impostos que se refletem de uma forma cega em toda a população.
Portanto, não acha indigno valores que são de poucos cêntimos? Não há uma indignidade aí para si nesses... qualquer aumento é realmente valioso?
Eu não sei avaliar essa palavra. Para uma pessoa que tem muito pouco, qualquer aumento é importante, mas, sobretudo, o simples facto de haver quem se preocupe com as pessoas mais pobres e, portanto, tenha atenção às franjas da população é realmente importante. E há uma questão que tem a ver com a atenção que deve ser dada àquele que é o nosso mais valioso capital, e retomo a primeira pergunta que me fez, que é precisamente esta atenção e esta necessidade que quem pode decidir pode envolver nas suas decisões de não esquecer as pessoas.
Da sua experiência, estes pequenos aumentos que são feitos serão um fiel da balança? Permitirão, por exemplo, diminuir o número de pedidos que são feitos às instituições, ou acabam por ser uma pequena ajuda, um paliativo, mas que estruturalmente mantém a situação?
Não me parece que estruturalmente possam resolver nada, mas de alguma forma permitem respirar alguma coisa. Há medidas mais profundas que devem ser feitas e, para isso, é absolutamente determinante haver algumas orientações e algumas estratégias políticas que são mais de fundo. No entanto, é preciso não esquecer que Portugal é um país que tem uma dívida muito, muito elevada, onde a economia não tem ainda vindo a gerar permitir pôr em movimento o emprego e, portanto, todas as políticas têm que terem atenção de que nós não estamos numa situação florescente, mas, sobretudo, também que os nossos parceiros europeus não estão. E, portanto, quando eu vejo em toda a Europa a pressão que existe do desemprego jovem, vejo que há um repensar do modelo de vida que tínhamos, que é exigida a todos os europeus.
Portanto, com isso está a dizer que faz falta um plano integrado de erradicação à pobreza com medidas concretas que não são estas que estão neste momento a ser levadas a efeito?
Eu não sei se são estas ou não. Eu gostava mais do que medidas a vulso de ver isto estudado, mesmo que demorasse um pouco mais tempo, mas que onde houvesse até um acordo entre as várias forças políticas para se levar durante um conjunto largo de anos uma política que permitisse, de alguma forma, mudar a situação de muitas pessoas que vivem mal em Portugal. Há muita gente que vive mal em Portugal.
Mas quer-nos dar alguns exemplos de coisas em concreto que poderiam ser feitas, que não estão a ser feitas, para além desse estudo aprofundado e com concordância de todos os partidos? Ou seja, devia ser uma questão nacional, é o que nos está a tentar transmitir.
É uma questão nacional, porque nós não podemos permanecer impávidos quando à nossa volta há pessoas que vivem mesmo muito mal e vivem sempre muito mal. E, portanto, quando, por exemplo, se consagram verbas que vêm até em programas comunitários ou que poderiam ser usadas para, de facto, primeiro que tudo, fazer com que as pessoas tenham força para querer mudar, mas em simultâneo responsabilizar as pessoas pela própria mudança, eu fico sempre triste e, sobretudo, acho que são sempre oportunidades que são perdidas. E nós temos tido muitas verbas comunitárias que têm sido perdidas em programas que são, por vezes, estrategicamente mal posicionados, mas depois nem sempre bem operacionalizados. E custa-me ver, por exemplo, eu acredito muito na inovação social e acredito muito que tem que haver ideias diferentes para se poder fazer alguma coisa diferente. Mas vejo, por exemplo, muitas pessoas empenhadas em fazer e a olhar para a pobreza como uma espécie de laboratório social onde vai haver experimentação. Estou no Banco Alimentar há muitos anos e tenho assistido ao longo destes anos a muitas experiências e muitas tentativas de experiências e experimentações que têm menos a ver com a procura de resolução da situação real e concreta destas famílias pobres e que muitas vezes, onde muitas vezes há uma transmissão intergeracional da pobreza que tem que se cortar, é urgente cortar em Portugal com a transmissão intergeracional da pobreza ou com esta noção de que já a minha mãe era pobre e, portanto, os meus filhos também vão ser pobres. E vejo, por vezes, a ideia de que vamos fazer uma experiência para ver se dá. Ora, nós estamos a falar de pessoas e não podemos correr esta tentação de experiências para ver se dá.
Mas vê essa atitude por parte de quem? Das instituições públicas, do Estado, das IPSS?
Não, deixe-me só aqui fazer uma homenagem que eu acho que em Portugal poucas as pessoas não têm muita noção da importância que as instituições de solidariedade social, sejam elas ligadas à Igreja Católica, porque maioritariamente o são em Portugal, por razões de cultura e tradição, sejam elas ligadas a outros movimentos e a outras crenças, mas as pessoas muitas vezes descuram ou não avaliaram a importância que têm as instituições de solidariedade social. E as instituições de solidariedade social não fazem experiências com os pobres.
Então quem faz?
Essas dão assistências. Por vezes nós temos, hoje em dia, muitas verbas que são consagradas a projetos de empreendedorismo social, a ideias de inovação social, onde se gastam milhões de euros apenas porque se querem fazer experiências. Ora, isto tudo é sem um plano integrado. E neste campo, nesta área social, tem de haver um plano integrado que seja aceito por mais de uma legislatura, porque senão estamos sempre a recomeçar e estamos sempre a perder tempo.
E qual é que deve ser o objetivo desse plano integrado? Ou seja, vamos criar um plano integrado para que efeito, em concreto?
Para lutar contra a pobreza, mas vendo como é possível fazê-lo realmente e responsabilizando as pessoas na própria vida.
Se não houvesse bancos alimentares, como é que as coisas funcionariam?
Se não houvesse bancos alimentares, as instituições de solidariedade social receberiam muito menos apoios em alimentos e, portanto, teriam que gastar muito mais dinheiro e poderiam prestar muito menos apoio aos pobres, mas também lhe digo que havia muitas famílias que não receberiam nenhuma alimentação. É que nós em Portugal temos as instituições de solidariedade social e a maior parte delas recebem acordos do Estado e, portanto, recebem um valor mensal para poder ajudar as famílias mais necessitadas. Portanto, o Estado como que delega uma competência de apoio e bem, porque as instituições fazem-no muito melhor e com muito mais proximidade e poupando recursos do que se fosse um mega ministério que fizesse diretamente. Mas depois temos um conjunto de outras instituições, como as Conferências de São Vicente de Paulo, que têm um papel extraordinário e que não recebem nenhum dinheiro público e que vão mesmo à casa das pessoas mais necessitadas. E essas instituições deixariam, por exemplo, de distribuir alimentos. E, portanto, muitas famílias deixavam de comer aquilo que comem porque recebem em casa a alimentação que vem do banco alimentar.
Então, isso significa também que, do seu ponto de vista, a ligação do Estado com as instituições, essas e outras, deveria também ser diferente?
Eu penso que a forma como está estruturada aqui em Portugal, até o apoio que o Estado dá às instituições de solidariedade social, no meu modelo, é um bom modelo. Em Portugal há um universo muito, muito vasto de instituições de solidariedade social que nasceram de obras da Igreja. Formaram-se os centros sociais paroquiais, que abriram creches, lares, centros de dia, ATLs, etc., e que têm, de facto, um trabalho enorme, mas também ligadas a congregações religiosas, que cada vez têm menos vocações e, portanto, cada vez têm menos freiras, menos irmãos e acabam por poder prestar menos serviço que faziam com amor com grande proximidade e com tempo. Então, aquilo que nós assistimos foi que foi aparecendo um conjunto de respostas grandes, grandes, grandes e fundamentais para o apoio à população, mas não houve a necessária profissionalização dos técnicos desta gestão, destas instituições. E nós temos, muitas vezes, técnicas de política social, assistentes sociais, psicólogos, o que seja, nestas instituições, mas não temos gestores e não temos pessoas que tenham competências e formações para poder administrar numa lógica
empresarial,
de mini-empresas, porque muitas destas instituições, muitas empregam um grande número de pessoas. Há 12 anos, em 2004, eu tive a percepção de que alguma coisa tinha que ser feita neste setor e criei uma instituição chamada Entreajuda. E a Entreajuda é filha do Banco Alimentar. E a Entreajuda, aquilo que propõe às instituições do terceiro setor, é precisamente gestão e organização com voluntários qualificados, sejam pessoas que querem dar o seu tempo, seja no âmbito de programas de voluntariado de empresa, porque muitas empresas há que querem contribuir, em lógica de responsabilidade social, para mudar este setor, mesmo como negócio. E, portanto, não há uma incompatibilidade entre assistência social e boa gestão. Ao contrário, as instituições de solidariedade social devem assegurar a melhor gestão que possam, porque têm recursos muito exíguos e, portanto, têm que otimizar os recursos, só que por vezes não o sabem fazer, mas, sobretudo, por vezes têm que tomar decisões que nas empresas não existem. É que uma técnica de serviço social tem que, por vezes, escolher entre ir fazer uma contabilidade que não tem vocação para o fazer na formação ou ir tratar de um idoso acamado. E quando a opção é esta, entre papéis de administração e pessoas frágeis, eu penso que ninguém hesitaria. Só que a segurança social, e bem, depois exige coisas que não estão feitas por falta de tempo. Mas, sobretudo, neste setor, aquilo que nunca foi feito foi é raro isso haver, as instituições terem tempo para fazer um planeamento estratégico, como se faz nas empresas, ou como as empresas contratam consultores para os ajudar. Então, quando criei a Entreajuda, a ideia foi precisamente conseguir que voluntários qualificados, seja a título individual, seja integrados ou disponibilizados em horas de voluntariado de empresas, possam dar o seu tempo, mas, sobretudo, possam pôr os seus talentos a render ao serviço de quem mais precisa ou ao serviço de instituições. E ao longo destes 12 anos temos visto que muitas instituições perceberam que podem, com mais formação, dar respostas mais convenientes.
Já se nota uma melhoria da gestão nas IPSS com quem se relacionam mais diretamente?
Eu penso que sim. Penso que as próprias instituições foram obrigadas a fazer um esforço.
Falou na importância das IPSS e no facto de gerirem em regra melhor que o Estado. O governo anterior descentralizou muitas competências para as IPSS, reconhecendo-lhe essa centralidade. Nós gostaríamos de saber se com este governo a relação é igualmente boa.
Quer dizer, no que diz respeito aos bancos alimentares, nós temos a sorte de não ter que ter grandes relações com o governo, não é suposto e, portanto, corre tudo bem.
Não recebem ajudas do Estado, não é?
Não, no Banco Alimentar de Lisboa não recebemos. Não. Há alguns bancos alimentares que têm acordos atípicos com a Segurança Social, até numa altura em que distribuíam os excedentes da União Europeia, que depois têm vindo a diminuir. Mas, portanto, eu penso que as instituições de solidariedade social, regra geral, dão-se sempre bem com o Ministério da Solidariedade Social, até porque não tem alternativa.
Há, de certo modo, do seu ponto de vista, situações de duplicação de apoios, ou seja, de uma má gestão, quando falamos na gestão dos apoios, isso também é absolutamente relevante, que é, as pessoas recebem apoio de uma instituição, mas também recebem apoio de outra instituição, e se calhar essa duplicação faz com que outra pessoa que tem necessidade não o tenha. Era preciso haver, do seu ponto de vista, uma maior gestão desta atribuição, enfim, para evitar estas situações?
Sabe que uma das grandes preocupações e uma das grandes dos grandes objetivos do Banco Alimentar e é fundamental até dos bancos alimentares e é fundamental até para a forma como trabalham é promover o trabalho em rede. E isso é fácil quando existem numa mesma zona muitas instituições que, se acabam por conhecer realmente as pessoas, percebem lindamente onde é que há duplicações. Claro que há profissionais de pobreza. Claro que há pessoas que procuram ir buscar apoios onde podem, até porque, por vezes, os apoios que recebem não são suficientes para aquilo que necessitariam e, portanto, procuram levar instituições. Agora, o papel das instituições de solidariedade social é absolutamente determinante neste campo, para se perceber se é por maldade ou por real necessidade. E há aqui neste tema específico um trabalho a fazer e que esse, sim, também pode ser incentivado e promovido pelo Ministério da Solidariedade Social. É que em Portugal as pessoas não sabem trabalhar em rede. E em Portugal as pessoas têm muita dificuldade, sobretudo quando os recursos são escassos e que todas as instituições, ou muitas instituições, precisam de apoios. E, portanto, muitas vezes as instituições estão um pouco de costas voltadas umas para as outras e têm dificuldade até em comunicar. E, portanto, aqui há, de facto, um trabalho a fazer, pôr as instituições por área geográfica ou por tipo de atividade, a trabalhar em rede, até para partilharem experiências e para poderem partilhar também boas práticas. E, portanto, acho que aqui há um trabalho, um caminho a fazer. Acho que fez-se muito. As próprias instituições, como têm menos recursos e muitos pedidos, passaram também a recorrer aos seus vizinhos, mas aqui há algum trabalho ainda a fazer.
Portanto, no fundo, os recursos também são escassos, continuam a ser escassos neste momento, ou seja, aquilo que existe e a ajuda que existe continua a não ser suficiente.
Como a necessidade é muito, os recursos são sempre escassos. Há escassez de recursos financeiros, mas há também escassez de recursos humanos. Há falta de pessoas qualificadas que possam ir nas instituições, mas que possam ir nas instituições colaborar de uma forma comprometida. Nós, em Portugal, temos muitos, muitos voluntários. Por vezes diz-se que o voluntariado em Portugal é um dos países da Europa onde há menos voluntariado. Eu não acredito nada nisso. Eu sou voluntária por opção há 24 anos e trabalho com centenas de voluntários todos os dias. Os bancos alimentares, numa campanha de recolha, como fazemos duas vezes por ano, mobilizam 42 mil pessoas num fim de semana. No âmbito da Entreajuda, há 10 anos lançámos a Bolsa do Voluntariado. E a Bolsa do Voluntariado é o maior site português de voluntariado. Neste momento tem 2 mil instituições de todas as áreas, desde a solidariedade até ao ambiente, proteção dos animais, inscritas a pedir voluntários. E tem 36 mil pessoas a oferecerem-se como voluntários. Aquilo que não existe em Portugal é uma cultura do voluntariado comprometido. E, portanto, nós temos muitos voluntários, muitas pessoas que têm uma enorme vontade de colaborar e de participar, até porque acreditam que podem fazer a diferença, mas, por vezes, nas instituições não há o necessário enquadramento para aproveitar estas pessoas de uma forma comprometida, que se tem que oferecer de uma forma comprometida, mas para aproveitar estas pessoas em tudo aquilo que elas podem dar. E, portanto, o que é que nós temos em Portugal? Temos muito voluntariado avulso e temos menos voluntariado comprometido. Isso é que também podemos mudar, facilitando o exercício do voluntariado, mas dando-lhe um enquadramento legal que o promova e que o facilite.
A recente medida de substituição das cantinas sociais que estão integradas no programa de emergência alimentar por cabazes enquadra um pouco naquilo que dizia anteriormente sobre os fundos comunitários que vêm, a utilização que é dada a esses fundos. Esta medida, do seu ponto de vista, encaixa também aí? Como é que a vê?
Este tema é um tema até é controverso e é estranho. E a forma como tem sido tratada ainda é mais estranha. É que as cantinas sociais não têm nada a ver com os cabazes de alimentos. Estamos a falar de coisas completamente distintas. Existia o Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados, que foi substituído há 3 anos pelo Fundo de Apoio Alimentar a Carenciados. Foi aprovado para cada Estado-membro uma dotação em dinheiro. Nos 2 primeiros anos, esta dotação que tinha sido atribuída a Portugal não foi utilizada. No terceiro ano, ou foi parcialmente utilizada. No terceiro ano não foi utilizada, é 2016, este que acabou. E agora no início do quarto ano, que é um bloco de 7 anos, no início do quarto ano é anunciado esta semana que são extintas as cantinas sociais e vai ser substituídos por cabazes. Mas nós não estamos a falar das mesmas coisas. É que este Fundo Europeu de Apoio Alimentar a Carenciados, ou de apoio a carenciados, porque não era só alimentar, não tem nada a ver nem com as cantinas sociais, nem a ver com cabazes de alimentos.
Mas vamos perceber as diferenças, então. A ideia do relatório que esteve subjacente à decisão do governo identificava alguns desperdícios, algumas instituições que recebiam verbas, mas que não distribuíam os alimentos, e até portanto, pessoas que levavam comida para o almoço, para o jantar, portanto, identificaram uma falta de necessidade da comida cozinhada, não é? E eu julgo que terá sido isso que também terá estado na base da substituição da alimentação confeccionada por uma alimentação mais duradoura. Isto não lhe faz sentido, esta substituição?
Far-me-á sentido se as instituições de solidariedade social que apoiam as famílias de facto virem que estas famílias têm condições para cozinhar em casa. Ora, por exemplo, no caso dos sem-abrigo, não há cozinha. E, portanto, nós não podemos comparar aquilo que é uma alimentação, uma refeição já preparada que vai numa caixa, numa marmita, no que seja, e que era retirada de uma panela que era confeccionada, com, por exemplo, os produtos que se propõem agora a ser distribuídos, que dos produtos que vão ser entregues, 4 serão congelados. Ora, há que terem atenção que as pessoas pobres muitas vezes não têm congelador. E, portanto, quando estamos a dar produtos para serem cozinhados em casa e 4 de 10 ou de 16 produtos são congelados, isso pressupõe que então também vamos ter que distribuir congeladores, mas também pressupõe que todas as pessoas têm dinheiro para pagar a conta da eletricidade e que têm até a eletricidade na barraca onde moram. Então, há um real conhecimento das condições do país e das condições onde muitas famílias vivem que deve ser refletido nestes programas operacionais que reduzem um grande número de famílias que poderiam ser beneficiadas com os alimentos apenas porque se pretendem fazer experiências. E, portanto, eu preferia ver o programa operacionalizado ou a forma como vai ser, mas espero que, de facto, todas as avaliações de programas anteriores sejam justas e corretas.
Faria mais sentido fazer este apoio através das cantinas, tal como estava?
Das cantinas, não, eu não digo isso. Eu, o que digo é que é através das instituições de solidariedade social, e penso que o vai ser, mas através de instituições de solidariedade social, confiando nas instituições. porque, de facto, quando se tem uma rede de apoio social, como existe em Portugal, de 6 mil instituições formalmente constituídas e mais muitas que são informalmente constituídas, como, por exemplo, as conferências de São Vicente de Paulo e outros grupos sociocaritativos, nós temos que confiar que são estas instituições que conhecem.
Sim, mas então está a dizer que o Estado ou o Governo desconfia das instituições ao tomar este tipo de medidas. Parece, ou pelo menos levanta uma suspeita, não é?
Eu não estou a dizer que desconfia, estou a dizer é que não está a contar tanto com o conhecimento destas instituições ao tentar substituir-se na decisão de quem deve receber.
Há uma outra questão que é a razão de ser do Banco Alimentar, que é a questão dos excedentes. Do seu ponto de vista, continuam a existir áreas onde há excedentes que não estão a ser aproveitados e que poderiam ser aproveitados?
Os bancos alimentares foram constituídos precisamente para lutar contra o desperdício de alimentos e, portanto, para procurar recuperar todos os excedentes de produção, seja da indústria agroalimentar, seja da agricultura, seja dos mercados, seja das cadeias de distribuição. Ainda há muitos excedentes que não são completamente canalizados para os bancos alimentares, embora existam até benefícios fiscais à doação de produtos alimentares. Mas nós não podemos confundir excedentes com sobras e, portanto, há aqui um cuidado que há a ter quando se fala na entrega de excedentes alimentares e quando se fala, sobretudo, no respeito que é preciso ter da higiene e segurança, porque o que os bancos fazem é recuperar grandes quantidades de produtos. Para ter uma ideia, só no Banco Alimentar de Lisboa distribuem-se por dia 40 toneladas e no conjunto dos 21 bancos alimentares distribuem-se 110 toneladas de alimentos por dia. Todos os dias são 27 mil toneladas por ano. Então, uma coisa é ir recuperar excedentes da indústria. E estamos a falar de, por exemplo, quando uma empresa muda de marca ou quando um produto tem uma promoção associada que depois já não pode ser comercializado mais do que um determinado tempo. Ou, por exemplo, recuperar excedentes da agricultura quando há uma grande produção de tomate e que o tomate, para não baixar o preço ao produtor, é retirado do mercado e seria enterrado em vez de ser doado como é agora, e até há programas comunitários que incentivam os produtores a fazê-lo. E devo dizer que em Portugal, Portugal é o país da Europa onde a taxa de execução do programa de retirados de frutas e legumes para doação é mais eficaz. No entanto, há toda uma cultura de não desperdício que ainda deve ser feita e que nós temos-nos, aliás, batido que seja incluído nos programas escolares. É importante, de facto, fazer-se este trabalho de sensibilização dos mais novos para a luta contra o desperdício.
O Presidente da República tem dado um bom exemplo nesse aspecto, com as ações que tem feito junto dos sem-abrigo e junto das pessoas necessitadas?
Penso que o exemplo que tem dado é a proximidade com as pessoas. E penso que talvez o aspecto mais relevante seja esta atenção a cada pessoa, independentemente da sua condição e situação.
E o Governo, do seu ponto de vista, tem dado também um bom contributo? Supostamente, sendo um Governo de esquerda, devia ter, se calhar, alguma sensibilidade diferente. Isso tem acontecido também ou não?
Tem procurado dar e penso que, apesar de tudo, têm sido feito com as instituições de solidariedade um bom trabalho para que tenha atenção aos mais carenciados.
De alguma forma, no último ano, houve uma alteração da caracterização do tipo de pessoas que pedem ajuda ou mantém-se também igual?
Nós não temos nota das instituições que tenha alterado o perfil das pessoas que pedem ajuda. Continuamos a ter muitos idosos. Existem em Portugal pensões de reforma muito, muito, muito baixas. Em Portugal há pessoas que têm pensões de reforma inferiores a 180 euros por mês e, portanto, ainda continuam a haver muitas pessoas mais velhas que recorrem à ajuda. Mas é muito curioso que estas pessoas não pedem ajuda. Têm que pedir por elas. Quem pede ajuda são os mais novos. Os mais velhos coíbem-se de pedir ajuda porque foram educados de uma forma em que a ajuda não era quase um direito e, portanto, não pedem ajuda quando, por vezes, são quem precisa mais.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Donald Trump.
Não sei o que vai sair de lá. Às vezes penso que é quase como um ovo Kinder.
Inveja.
Há muito em Portugal. É a última palavra dos Lusíadas.
Assunção Cristas.
É uma mulher sensível e vamos ver o que faz. Tanto à frente do partido como à frente de uma Câmara, naquele que é um país onde hoje as mulheres adquiriram uma maior relevância na política.
Caridade.
Amor.
Família.
Fundamental.
Papa.
Diria também amor.
Isabel Joni.
Eu? Tento ser aquilo que posso.
Portugal.
Um país extraordinário onde gostamos de viver, mas onde queremos, onde eu quero que os meus filhos e os meus netos possam viver harmoniosamente.
Isabel Joné, muito obrigada por ter estado aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Pode voltar a ver esta entrevista à Presidente da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a Fome em www.rtp.pt. De resto, esta Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste mesmo dia, esta mesma hora, e claro, contamos consigo.